Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou conversar com o Fábio, o Jussié, o Lucas e o Raul do New Crias, um grupo da internet que recria coreografias de K-pop. Você vai se apaixonar por eles, assim como eu. Fica aqui que o papo tá muito legal.
Bom, gente, é muito prazer em conhecer vocês e muito obrigado por vocês terem aceitado dar essa entrevista aqui para o meu podcast. Eu queria que vocês se apresentassem, né, inicialmente, falassem aí o nome de todo mundo e já engatasse a primeira pergunta, que é como surgiu a ideia de criar esse grupo tão incrível, né, de criação de, não criação, mas de reprodução de coreografias de K-pop.
Tá, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Raul Victor, do New Crias. Se apresenta em todo mundo e depois eu respondo a pergunta.
Pronto. Eu sou o Jussié.
Eu sou o Lucas.
E eu sou o Fábio.
Certo, agora eu vou responder a pergunta. Basicamente, toda essa ideia aconteceu quando, no carnaval do ano passado, a gente estava querendo gravar um cover de carnaval, assim, mais tipo, fantasiado e tudo mais, para o nosso Instagram. Inicialmente para o nosso Instagram, né, sendo que a gente postou no TikTok depois. E porque a gente já tinha um grupo cover. E aí a gente foi gravar, sendo que a gente estava meio sem ideia de fantasia e tudo mais, e uma amiga nossa sugeriu, ah, porque vocês não gravam de cria? Que é uma coisa que estava meio que em alta, assim, aqui na nossa cidade. E a gente já tinha umas roupas nesse naipe, sabe? E aí a gente pensou, ah, por que não? Beleza. Que música? Na época, tava fazendo muito sucesso o Oh My God, do New Jeans, e a gente tava muito viciado. Aí eu falei, véi, galera, bora de Oh My God. Eles toparam, a gente foi lá e gravou com roupa de cria, Oh My God. E... foi isso. Foi basicamente assim que acabou surgindo nosso primeiro vídeo.
Mas o nome não era New Crias e vocês faziam uma outra coisa antes.
Exato. O New Crias, na verdade, quem deu a ideia de New Crias foi a galera dos comentários no TikTok, sabe? Eles começaram a falar, New Crias, porque juntou New Jeans com Crias, e a gente adotou. Uhum. Mas antes, a gente tinha um grupo cover chamado Swiven, que a gente atuava por ele, e que ele ainda existe até hoje, sendo que a gente agora tá mais focado no New Crias mesmo.
Ah, tá. E os covers eram de diversos grupos ou tinha um grupo específico?
Em relação a cover, assim, a gente não tinha nada direcionado. O que acontecia? Aqui na nossa cidade, com esse hype do K-pop, muitos grupos faziam covers de K-pop por competição, às vezes só por gostar mesmo. Só que, aos poucos, com esse crescimento da internet, os covers vêm migrando para os meios digitais. Então, assim como os outros covers faziam, a gente queria fazer assim, porque na nossa cidade não tem, aqui em Maceió tem muitos grupos, mas os grupos, eles não atuam na internet. E aí, qual foi a nossa ideia? A gente pensou, vamos aí, né, gravar vídeo para a internet, o que é algo que seria mais divertido, apesar da gente competir muito. Gravar vídeo seria algo mais simples, seria algo mais para a gente relaxar, para descontrair. Então, foi assim que a gente fez. A gente juntou as nossas ideias, fomos lá, gravamos o primeiro vídeo e, felizmente, ele estourou aí e ele é o que é hoje. Então, o público nominou a gente de New Cria justamente por essa alta que tava tendo do New Jeans e as músicas de funk. Então a galera associou, então a gente adotou o nome justamente pelo público. O público deu esse nome pra gente e a gente resolveu adotar.
E em Maceió tem uma cena grande de K-pop, tem muitos fãs de K-pop. Como que isso surgiu assim? Porque você tá falando isso, eu sou de uma geração muito mais velha do que vocês, né? E aí, para mim, isso era inviável há, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? Eu sou da geração, da primeira geração do K-pop, né? 2NE1. Então, assim, ninguém falava, né? Mesmo aqui em São Paulo, era uma coisa muito nichada. Você tinha que ir para a Liberdade para encontrar alguém que gostasse e tudo mais, né? Como que é essa cena hoje aí? E em que tempo, em que momento se criou isso aí que vocês perceberam, né?
Então, o cenário aqui de K-pop não é tão grande assim. Ele ainda está se construindo aqui na nossa cidade e ele não chega a ser enorme como é em São Paulo, por exemplo, hoje em dia. Então, a gente fazia parte de um ciclo pequeno, certo? De pessoas que gostavam de escutar K-pop, dançar e tudo mais. E a gente resolveu começar nossos vídeos a partir disso. Então, a gente meio que não esperava nada em troca, mas acabou que deu certo, no fim das contas, né?
Uhum. Mas vocês sentem que no Nordeste, em geral, né, tem um aumento de fãs de K-pop, assim?
Com certeza. No Nordeste tem uma grande quantidade de pessoas que escuta K-pop, Recife, Ceará. Tem muita gente que escuta e só vem aumentando conforme o tempo vai passando. Lá tem... Eu diria que no Nordeste, o nosso estado é um dos que tem menos, assim. Então, tem muito evento de K-pop relacionado com cultura asiática no Nordeste em si, e só vem aumentando.
Nossa, legal. Em relação à dança, vocês antes tinham um grupo de cover, né? Mas todos vocês começaram a dançar por conta do K-pop ou teve um histórico antes? Como que foi para cada um de vocês?
Exato, foi exatamente com K-pop. Cada um já se conhece há muito tempo, sendo que todos já estavam no K-pop. Desde 2017, 2018, por aí, sabe?
Uhum. E o K-pop estimula vocês ainda mais a dançarem e aprender as coreografias.
Eu acho que para os quatro sempre foi uma inspiração dançar, porque a gente se diverte muito gravando os vídeos, dançando, e é algo que a gente gosta muito, sabe?
Mas vocês chegam a pegar esse background, essa experiência em aprender aquelas coreografias e conseguir reproduzir coisas novas de vocês? Vocês têm essa vontade de serem coreógrafos mesmo, ou serem um grupo que dita coreografias, né?
Assim, um grupo que dita coreografias, eu acho que não, mas eu acho que...
Não por enquanto.
Não, né? Por enquanto.
Uhum. O que acontece...
No caso, a gente já fez uma coreografia autoral.
Isso, o que acontece é de, a gente utilizar esse meio que a gente tem hoje e algumas propostas surgem, por exemplo, como teve o do Wild Rift e o do Honor of Kings, onde a gente teve a oportunidade de ter trabalhos onde é necessário a gente usar a nossa base que a gente tem em relação à dança hoje para produzir novas coreografias e assim incrementar em novos trabalhos. Atualmente a gente tem uma nova proposta, e é provável que seja algo bem grande, tá? Algo relacionado diretamente a alguém que é influente dentro do K-pop. Então, a gente teve que criar uma coreografia que tivesse a essência do Brasil. Então, a gente está muito confiante com essa nova proposta e o que vem por aí.
Sim. Aí você falou de criar uma coreografia com a essência do Brasil. Qual que é a essência do Brasil na dança para vocês, assim?
Eu acho que a essência do Brasil literalmente é o movimento do corpo em geral. O Brasil tem em sua essência uma dança que consiga se expressar alegremente com movimentos. Então, o Brasil tem esse negócio de liberdade, diversão, de ser algo que é marcante. Então, hoje, o funk é muito presente dentro dessa característica, mas a gente não consegue nichar o que é o Brasil e o que é literalmente a sua essência, porque o Brasil, desde sempre, ele é uma mistura de muita coisa.
E na dança do Brasil tem uma coisa muito marcante também, que é a sensualidade, né?
Isso.
Que no K-pop é uma coisa que é, assim, não é explícita, vamos dizer assim, né? Como vocês cortam isso, assim, tipo, pegar uma coreografia de funk, por exemplo, e não ter um quadradinho, por exemplo?
A gente pode ter.
A gente sempre busca trazer esses elementos, porque de certa forma faz parte da identidade. Mas a gente nunca tem a opção de, tipo assim, é muito sensual, não vamos fazer. Tipo, vamos fazer sim.
Não, é porque eu estou perguntando isso porque a minha ideia da Coreia e do K-pop em si é eles, eu entendo que eles são muito conservadores, né?
Sim.
Então,
sim.
Assim, eu não sei se para eles é genial ou é uma coisa explícita demais, né? Assim, vocês já tiveram algum feedback em relação a isso deles? Ou de alguém que entende muito da cultura deles e fala, nossa, gente, eles realmente gostaram disso, eles acham isso incrível, é uma coisa fora do mundo deles, né?
Eu acho que justamente pela quebra de expectativa, né? Eu acho que eles acham bastante engraçado, também é um foco do nosso conteúdo, é ser divertido, a gente se diverte fazendo o que a gente faz, e o objetivo é o público se divertir assistindo também, sabe? Então, já existiram alguns coreanos comentando em nossos vídeos, ou no Twitter, ou nos próprios comentários do TikTok, e a gente já também teve o like do Jungkook, né? Então, ele chegou a assistir, ele gostou do vídeo, né? Eu acho. E isso repercutiu bastante também lá fora.
Sim. Vocês estão já aqui há um ano, 2 anos com o New Crias, né? Especificamente? Quanto tempo tem o grupo?
O grupo, ele tem 1 ano só. A gente começou no final de fevereiro do ano passado, 2023, e fez 1 ano recentemente.
Mas vocês gostam de K-pop há muito mais tempo, né?
Nossa, sim. É, eu acho que a maioria aqui não começou a escutar muito K-pop. Por exemplo, eu acompanhava o cenário da dança pelo meio do hip-hop, mas eu comecei a dançar por causa do K-pop. Então, para mim, por exemplo, já faz uns 7 anos que eu escuto. E a faixa etária do cara, vídeo faz a mesma.
Tá, e como vocês enxergam a evolução da coreografia no K-pop? Vocês já se aprofundaram, óbvio, em coisas mais antigas, e como vocês conseguem analisar isso hoje em dia? Vocês acham que a coreografia está melhor, ou a coreografia está pior, ou ela está mais rápida ou mais devagar, ou ela está buscando uma acrobacia, algo para se destacar? Como vocês veem isso? Tipo, fazendo uma análise meio rasa, né? Porque a dança é uma coisa muito mais profunda do que só falar se está bom ou tá ruim, né?
Sim, sim. Então, porque, tipo, é meio complicado falar, mas, por exemplo, eu acho que antigamente eles se arriscavam mais em algumas coisas coreograficamente, sabe? Hoje em dia, não muito, eu não digo muito assim dos grupos maiores, mas porque, por exemplo, a gente gosta muito de acompanhar cenário de grupos menores, sabe? De grupos que não têm tanto sucesso e tudo mais. E é muito recorrente a forma com que eles estão fazendo coreografias meio que pra viralizar a internet, sabe? Em fazer dancinha de TikTok, por exemplo, então coreografias mais fáceis. E isso tá sendo muito mais recorrente hoje em dia. Sendo que antigamente eles faziam coisas muito mais difíceis, muito mais complexas e rápidas. Por exemplo, na minha opinião, Seventeen sempre deixou a mesma marca, sabe? O BTS, o próprio BTS também antigamente tinha coreografias assim, muito mais complicadas, refrões muito mais difíceis. E eu sinto que vem bastante, hoje em dia, esse quesito de coreografias feitas meio que pra fazer challenge, sabe? Aí eu acho que tá bem mais fácil, na minha opinião, hoje em dia. Falei, José.
Como somos 4, não temos a mesma opinião sempre.
Interessante.
Pra mim, as coreografias antigamente, tipo, segunda geração, alguma coisa do tipo, eram muito mais simples, porque eles focavam bastante no quesito musical, né? Então eles cantavam mais nas apresentações e a dança foi se fazendo cada vez mais presente conforme as gerações foram passando. Eu acho que hoje, a maioria dos grupos que vem nascendo, né, que vem fazendo seu novo repertório aí, vem com coreografias mais elaboradas, tem mais troca de formação, e hoje a dança, ela é algo fundamental no K-pop, uma coisa que no início das primeiras gerações não era tão presente assim, e... Não discorde de mim. Peraí, a gente tá entrando numa discussão aqui agora.
Como somos 4...
gente, podem falar.
Então, antigamente, eu, Lucas, acho que tinha algumas coreografias muito mais elaboradas, mas feias. Dá pra entender?
Qual foi a última vez que você viu uma acrobacia na coreografia hoje em dia?
Então, hoje em dia não tem tanta...
Acrobacia
é porque... não é dança. É porque a gente gosta muito de ver acrobacia nas danças, porque é algo, entre aspas, revolucionário pra gente, sabe? Porque chama atenção.
Mercado, né?
Exato. E... e como hoje em dia os grupos são muito parecidos coreograficamente, é meio difícil ver qual se destaca mais. Mas tem alguns que ainda são muito, muito mais chamativos, como Seventeen. Tem alguns que são bem diferenciados, como o P1 Harmony, né? É isso, essa é a minha opinião.
Calma aí, agora eu vou dar a minha, cada um.
Como
somos 4? eu vejo de uma maneira muito parecida. Eu acho que no geral, os grupos de antigamente, eles tinham um, digamos que, uma missão de atingir, né, o seu público de uma maneira que a coreografia ela fosse marcante, mas quando eu digo marcante, não que ela tivesse uma presença de palco marcante, não que ela tivesse uma sincronia marcante, eles se preocupavam com que a coreografia ela tivesse a ver com a letra da música, ela lembrasse algo. Então, marcante para o público é justamente isso. A gente vê com o Cryon Pop, que elas usavam coreografias que eram muito marcantes. Então, a diferença dos grupos de antigamente para hoje que eu vejo é que os grupos de hoje eles bebem mais da fonte americana. Então, eles pararam de trazer essa essência que era natural do K-pop. Por exemplo, eu não lembro qual é o grupo agora, mas tem uma coreografia que, basicamente, eu vi, acho que algum produce, que era sobre, tipo, grilo, um passo de grilo. E, tipo, hoje não se é visto isso dentro do K-pop. Os grupos eles bebem da fonte americana, trazem muita coisa do hip-hop. A gente vê mesmo pelo New Jeans, que é um grupo feminino, e elas trazem muito hip-hop para suas coreografias. Então, a diferença que eu vejo hoje é justamente essa. Dos grupos eles pararem de trazer coreografias que seriam excêntricas para coreografias mais normais, bebendo de uma fonte totalmente americana.
Sim. Mas vocês sabem que hoje na comunidade K-pop, assim, não sei se no todo, né? Quer dizer, eu acho que é só uma opinião minha, e aí eu falo que é todo mundo. Uma das coisas que incomoda muito hoje em dia é o playback, né?
Ah, sim.
Assim, isso é uma... E aí, vocês falando isso, que as coreografias estão melhores ou não, para mim vem na minha cabeça muito em relação a isso, né? Ok, vamos fazer algo para viralizar. Agora vocês não precisam cantar, então vocês podem dançar rápido, dançar devagar, vocês podem agachar e levantar, que não precisa disso. E isso, assim, para quem está desde o começo, é decepcionante, sabe? Você assistir um show das meninas ou dos meninos e você falar, gente, eles não estão cantando, eles estão dublando. Como assim?
Eu gosto muito de coreografia, mas também me chama muita atenção quando você vê que é ao vivo, que tá cantando ao vivo, sabe? Nossa, tem uma menina que eu sou apaixonado pela voz dela, que é, acho que é Lily o nome dela, do Animix. Nossa, ela canta muito, 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 muito. E dá pra ver que aquilo ali é ao vivo, às vezes, tá ligado?
Nossa, é tudo.
O Animix, ele tem essa característica.
O Animix no geral.
Elas conseguem cantar e dançar mais a coreografia delas. Não é algo que seria tão difícil. Por exemplo, a gente pegar um grupo, assim, saindo fora do K-pop, mas que faz parte da JYP, é o... Ai, esqueci Fight agora. Fever. Não, o grupo novo que lançou da JYP, que a gente foi no show. O Vitia. O Vitia, elas têm passos muito difíceis de executar, mas ainda assim as meninas conseguem fazer o vocal. A gente viu isso pelo show mesmo que teve no Brasil. Às vezes tem a adaptação da coreografia para que elas consigam cantar enquanto tá dançando. A gente vê exatamente isso, que hoje a coreografia ela ultrapassa o canto. Então você não precisa, como você informou e falou, né, você pode só dublar e continuar aí dançando. Então a gente vê a idols hoje em dia, como a Lia mesmo do ITZY, que ela não consegue cantar e dançar com a mesma força que as outras integrantes. Então acho que parte do hate que ela sofre hoje é que ela é uma cantora e não uma dançarina.
Então, mas o ITZY no começo, elas faziam coisas ao vivo,
exatamente,
né? Inclusive, uma das coisas que me incomoda muito no K-pop hoje em dia é o que vocês disseram sobre a influência americana no K-pop, né? Óbvio que sempre teve, né? E a gente sabe que até os estilistas, eles são americanos e tudo mais. Isso não tem problema nenhum. Mas, assim, parece que a coisa tá muito igual, né? Você vê um novo grupo debutando, você fala, gente, mas eu já ouvi essa música em algum lugar. Tipo, não tem diferença. Aí chega o New Jeans, que põe um pouco de eletrônico ali, aí você fala, gente, isso é a coisa mais incrível do mundo. Porque elas estão saindo da zona de conforto no mais ou menos. Mas também não é algo tão diferente. É incrível, mas não é algo tão diferente. Vocês acham que, musicalmente, o K-pop também não tá se arriscando tanto?
Vamos lá. Acredito que isso vai dividir opiniões de novo.
Lá vem.
Mas assim, acredito que sim. Muito, muito do que vem sendo feito hoje seja mais do mesmo. Antigamente as músicas eram mais marcantes, cada individualmente, sabe? Então elas tinham o seu ápice, sabe? Então, Acredito que os grupos femininos vêm sofrendo menos com isso. Eles conseguem lançar mais músicas diferentes, mais músicas cativantes. E acho que o que sofre, os que mais sofrem seriam os masculinos, que acabam fazendo com que isso seja muito recorrente. Essa questão de repetir algum beat, alguma coisa que faça com que pareça que as coreografias, as músicas são muito do mesmo. Então, a influência americana tem muito a ver com isso, acreditamos que sim. Até porque até a presença do inglês no K-pop tá ficando cada vez mais recorrente. Tem músicas que não são nem lançadas em coreano mais, são só em inglês.
Uhum.
Então, tem muito a ver disso, sim. Mas acredito que hoje ainda se salvem alguns grupos, algumas músicas, alguns comebacks que façam que o K-pop ainda seja único em si.
Sim. É, às vezes eu fico pensando que talvez se a gente tivesse a oportunidade de ir lá, né, na Coreia e passar um tempo lá, sim, às vezes eu acho que lá dentro deve ter coisas muito mais raiz, né, ou algo mais interessante do que o grosso de cima, né, porque eu tenho a impressão que todo mundo agora quer conquistar os Estados Unidos, né, depois do BTS, né, tipo, é um objetivo só, né, a própria Twice agora tá, assim, obcecada em relação a isso, né. As ITZY, coitada, chegaram lá e não deu nada, elas já recuaram, né?
Mas...
eu queria perguntar a vocês... pode falar.
Não, só é triste essa situação.
Eu queria perguntar para vocês como que é feito o processo de escolha das músicas para vocês, e das coreografias, óbvio, para vocês poderem fazerem o vídeo e postarem, e como que é feita a produção, assim, né? Vocês fazem muita coisa na rua, o que eu acho super incrível, né? Tem tudo a ver com o estilo de vocês. Aí como que é feito esse processo, né? Existe um cronograma, existe algo que está bombando lá, vocês escolhem algo que não tá, que acabou de surgir para divulgar também. Tem essa curadoria também de não entregar muito do mesmo, né? Do mesmo, digo, o que está estourando, que todo mundo já vê. Como que funciona isso?
Então, a gente normalmente pega assim, músicas que lançaram recentes e a gente costuma botar. A gente tem no nosso grupo no WhatsApp e a gente fala lá, ó, gente, bora gravar essa coreografia, não sei o quê, o pessoal tá gostando bastante, vamos lá. A gente costuma gostar muito também, principalmente as duas novas do Le Sserafim agora, que, meu Deus, a gente tá viciado nelas.
É um momento.
Né? Pois é. Aí a gente já quer gravar. Na maioria das vezes é assim. Ou então, quando é alguma coisa que a gente gosta. E não precisa necessariamente tá hitando ou ser novo, mas, por exemplo, teve várias coreografias, até GOT7, que a gente, que não são atuais, né, mas que a gente gosta. E a gente fez, vamos gravar, bora. E a gente vai lá, normalmente é do lado de fora de onde a gente ensaia, são os locais onde normalmente são os vídeos, sabe? Na maioria deles, na verdade. E a gente vai lá, ensaia, acho que uma, duas horas antes da gravação, e... normalmente, geralmente dá certo, viu? Mas às vezes não dá não, tem muito vídeo aí que a gente só teve que, ou não gravou, ou tipo, não postou porque não ficou legal, ou teve que regravar outro dia, até porque nosso tempo também é bem corrido, sabe? Então, normalmente é final de semana que a gente se junta, e durante a semana a gente vai lá anotando as coreografias que a gente quer ensaiar, e geralmente a gente ensaia a maioria do que a gente quer, mas tem vezes que a gente não tem tempo e acaba deixando pra outro dia e acaba não gravando.
Mas isso que vocês conseguem fazer, tipo, gaveta, né? Gaveta, eu digo, fazer bastante vídeo para ir postando sem ter que fazer a toca de caixa ali, né? Tipo, fazer, postar.
Uhum.
É tudo isso no projeto de vocês?
Sim, sim. A gente costuma, por exemplo, como eu falei, a gente tem sexta, sábado e domingo, basicamente, ali, para ensaiar e gravar. Nesse sexta, sábado e domingo, a gente costuma, no máximo, assim, tentar gravar uns 5 vídeos. Exatamente para deixar... pra poder postar durante a semana, já que durante a semana a gente não consegue, uhum, se encontrar, sabe? Tem dias, uhum, que acaba sendo mais corrido, a gente não consegue gravar os 5, e a gente tem que se encontrar durante a semana pra gravar vídeo, deixar na gaveta, exatamente pra poder postar no momento certo, sabe?
Sim. E como funciona a ideia de fazer os vídeos temáticos, né? Porque eu vi no Halloween que eu achei, assim, incrível, e me deu vontade de ver mais, sabe? A Páscoa tá aí, né? Será que vai ter um?
O que acontece? Especificamente o vídeo de Halloween, a gente tinha algumas ideias. E aconteceu de um cantor, eu acho que ele é da França, ele entrar em contato com a gente. Então ele falou, olha, eu tô precisando, queria muito subir meu áudio e tudo mais. Então a conversa entre que a gente teve ali foi basicamente um trabalho. E aí a gente topou, então não era nem necessário usar fantasia, mas por estar na época de Halloween a gente sentiu essa necessidade, não tinha algo temático assim no perfil, né? Porque se dá uma demanda mais de tempo para você caçar figurino, fantasia, para poder fazer essas coisas. A ideia inicial seria gravar a música justamente de K-pop, e aí como a gente naquela época não tava com um tempo tão grande assim e surgiu essa proposta, a gente emendou um no outro e aí surgiu que foi aquele vídeo com a fantasia de zumbi.
E vocês tiveram um bom retorno? Vocês acham que o público de vocês gostam desses temáticos? Ou, na verdade, já só tendo o vídeo com coreografia já tem demanda? E quais momentos vocês sentem que a coisa cresce mais? Assim? O que vocês fazem quais aspectos vocês entendem que para vocês funciona mais? Assim, né? Um grupo feminino, um grupo masculino, uma coreografia antiga, uma coreografia nova, algo que está no hype, algo que ninguém conhece, e aí viraliza. Como vocês entendem hoje o algoritmo de vocês lá no Instagram e no TikTok, óbvio, né?
Sobre a questão das fantasias, a gente ainda não testou muito, né? A gente não chegou a...
Interrompe rapidinho. Aquela ideia que a gente tinha de coreografia do BTS.
Google.
A gente tinha uma ideia antes de gravação com fantasia, sendo que não deu certo porque a gente não conseguiu a fantasia. Mas eu não sei se eu vou falar, porque pode ser que a gente faça ainda.
Então fique quieto. Enfim, a gente...
Deixa aí no...
A gente sempre pensa em trazer alguma coisa diferente nos nossos covers, alguns temas, algumas coisinhas para acrescentar e tudo mais, para se tornar mais engraçado ou algo, sei lá, novo. Enfim, mas geralmente o que funciona para a gente, o pessoal gosta muito da gente dançando feminina, porque já é uma quebra de expectativa a gente dançar K-pop, dançar músicas femininas é mais ainda, então eles gostam bastante. Quando a gente dança alguma música muito nostálgica também funciona pra gente, que a gente começou a gravar, como os meninos falaram, do GOT7, o Icon e o próprio BTS, as antigas do BTS. O pessoal gosta bastante dessas coisas mais nostálgicas, que fizeram bastante sucesso antigamente, ou de músicas femininas atuais, como New Jeans, o Lee Serafim, Twice. Esse é o que o pessoal mais curte.
E com essa questão do TikTok tá tirando, as gravadoras estão tirando as músicas, né, do TikTok, vocês sofreram algum impacto em relação a isso? Ou as gravadoras de K-pop ainda estão lá? Porque eu tô perguntando como eu realmente não sei.
Nossa, isso tá afetando muito, muito, muito. Porque o que acontece? A gente é monetizado no TikTok, então chegou, acho que a partir de dito, todas as nossas coreografias têm mais de um minuto. Por quê? Por causa da monetização. E aí, o que ocorre? Com esse novo problema, digamos assim, é muito difícil criar conteúdo em cima dessa monetização. E aí ocorre de, por exemplo, os nossos vídeos que têm mais de 1 milhão todos, eles já perderam o som. Então, o vídeo de Oh My God não tem mais som, ele está silenciado. Eu acho que o vídeo de GOT7 também, ele está silenciado. Então, o vídeo que a gente gravou, acho que com a Midori, que foi o vídeo de Titi, ele também foi silenciado porque a JYP baniu o áudio, então o cara que fez o remix, ele também não pode usar. Foi banido também da plataforma, da conta dele. Então, isso vem afetando muito a nossa produção, baseado na monetização. Mas a gente não pensa em parar. A gente sabe que vem muita coisa por conta do TikTok, a gente ainda tem o Instagram que está numa crescente agora, então a gente vai continuar produzindo conteúdo, mesmo com 1 minuto. Então a gente vai vendo aí o que a gente consegue e o que não consegue fazer. A gente sabe agora atualmente que se o áudio ele tem 1 minuto, a gente consegue aí estar fazendo ainda ele trabalhando com a monetização, mas ainda a gente sempre tem esse lado de, ó, o vídeo ele pode perder o áudio, a empresa pode remover a gente ficar sem o áudio e perder a monetização, mas ainda assim a gente continua aí e é o nosso trabalho, é o que a gente faz.
E em falar, você falou da questão do conteúdo, como que conheci vocês e aí já vi vocês divulgando o show da Twice, né?
Sim.
Aqui no Brasil. E como que funcionou isso? Como que chegou isso para vocês? Já aconteceu de outras marcas fazer contato com vocês? Como que está isso para vocês? E vocês têm expectativas maiores, né? Assim, realmente de crescer mais e usar o K-pop como ferramenta de merchan, vamos dizer assim?
O que aconteceu, assim, a gente não sabia que ia se tornar influenciadores. Simplesmente caiu do céu e a gente falou, não, é isso aí, o nosso BO, vamos carregar. Então, aconteceu que com essa ascensão do New Kids pelo TikTok, né, e aos poucos pelo Instagram, assim que lançou a divulgação do show do Twice, né, eu falei, não, a gente é monetizado, dá pra gente ir aí, a gente vai trabalhando, vai monetizando aí, a gente compra o ingresso e vai.
Ele concretizou, é pior.
Não, a gente vai, o nosso intuito era ir pagando e tudo mais, tanto que a gente conseguiu aí comprar 3 ingressos. Só que depois que eu comprei os 3 ingressos, a própria Live Nation entrou em contato com a gente pela DM do Instagram, perguntando assim, a DM foi, vocês gostam do Twice? Aí eu já comecei a soltar na hora. Se eu gosto? Como assim se eu gosto? Eu amo. E aí foi onde começou o contato. Então foi a Live Nation que mandou a primeira mensagem pra gente, eles tinham interesse que a gente trabalhasse com isso. Então, dado esse primeiro contato, surgiu aí as produções dos vídeos que eram divulgando o show do Twice e que se tornou a nossa ida a São Paulo para o show do Twice. Então, foi devido a esse primeiro contato com a Live Nation.
Uhum. E trouxe um feedback que vocês esperavam? Ou maior? Como que foi o feedback desse trabalho? Porque como eu conheci vocês por isso, né? Talvez muita gente tenha conhecido vocês por conta disso também, né?
Nossa, eu acho que foi um ótimo retorno, digamos assim. Muitos vídeos que eram trabalhados, que eram fora, uma configuração totalmente fora do que a gente tinha no perfil, que era só coreografia, se tornou algo que tinha um enredo, uma história, algo a contar. Era algo mais divertido, realmente. E aí, foi um retorno ótimo. Teve muito vídeo que viralizou. Então, da própria Live Nation, a gente recebeu feedback muito bom. Então, foi muito interessante.
Isso aconteceu, basicamente, na época do show. Fez com que a gente fosse para lá, certo? Então, lá em São Paulo, essa ida que a Live Nation proporcionou a gente também proporcionou outros contatos, outras empresas que vieram falar com a gente. A gente conseguiu ir para 2 baladas, se apresentar lá. A gente se apresentou no palco do CBLOL, então foi tudo na mesma época, isso foi tudo graças à Live Nation, né, entre aspas, porque foi o nosso primeiro contato e a gente conseguiu vários outros.
Exatamente, eu acho que por conta desse contato da Live Nation, a gente conseguiu, como o Jesus falou, ter o acesso a outras marcas, a outras empresas.
Pai, esqueça.
Essa vinda a São Paulo, eu acompanhei vocês, né, pelo Instagram e eu vi que realmente vocês fizeram muita coisa aqui, vocês fizeram muitos vídeos e devem ter ido a muitos lugares e feito muito, muito mais coisa do que a gente viu no Instagram, né? Vocês acham que algum dia vai ser viável vocês 4 viverem só do New Crias? Se tornarem um grupo de fato, e até essa ideia que eu tive aqui de, sei lá, vocês se tornarem tendências de coreografia no Brasil, né? Porque a gente vê pessoas como o Flávio Verne, por exemplo, que começou como dançarino e agora ele é o coreógrafo, né? Talvez vocês escalem nesse lugar, vocês têm esse... deslumbram alguma coisa em relação a isso. Com a experiência que vocês tiverem em São Paulo, né? Porque foi só um primeiro passo, né?
Então, é um dos sonhos da gente, pelo menos, de viver em relação à dança, sabe? Sendo que a gente sabe como é difícil hoje em dia viver da dança, sabe? Porque aqui no Brasil é uma coisa muito complicada, ainda mais aqui em Maceió. Então, se a gente tivesse algum vislumbre disso, seria com certeza indo para São Paulo, que é uma coisa que a gente quer muito, Porque, nossa, o feedback que a gente teve indo para São Paulo foi absurdo. A gente conseguiu muita coisa lá, de contato, amizade, tudo funciona lá, sabe? Aqui é muito complicado as coisas acontecerem aqui, é muito pequeno. Então, sim, a gente tem um pouco desse vislumbre de viver só do New Crias e só da coreografia. Se possível, como você falou, né? Assim, pular um pouco essa parte e ir mais para a parte coreográfica. Eu, pelo menos, sou muito interessado nisso, e o Lucas também, acho que até o Josia também, de coreografar as coisas. A gente ama muito esse lado, eu acho que o lado criativo da gente funciona muito bem em conjunto também. Então, se possível, sim, a gente quer muito passar essa barreira de só fazer pela diversão e tudo mais, e viver disso, sabe?
Até porque a gente entrou no K-pop porque a gente ama dançar, e tanto eu quanto o Josia, Raul, o Fabio é um pouco mais velho que a gente no K-pop, a gente já entrou porque a gente gosta muito de dançar, a gente gosta de estar no palco, e é algo muito incrível pra gente, e seria uma realização incrível se a gente pudesse viver coreografando, sabe?
Vocês participaram, vocês falaram aí que participaram de eventos e tudo mais, vocês chegaram a criar um show?
Sim, a gente teve uma cidade aqui perto chamada Arapiraca, teve um evento lá que a gente foi convidado pra fazer um show. Eles disseram que ia ser um show, assim, mas foi uma coisa mais rápida. Foram quantos minutos de coreografia, vocês lembram?
15.
Não, foi 10. Foi 10. Foram 10 minutos de coreografia. A gente fez um mix de coreografias que a gente já sabia e que fizeram, assim, um certo sucesso no TikTok, no Instagram.
Foram 10 minutos de apresentação, né?
Então, foi geral?
Parte de coreografia, outra parte a gente falando e tudo mais, porque... 10 minutos.
Não, foi 10 minutos só de coreografia. O resto foi, tipo, meio que extra. Aquela conversa que a gente teve. A gente fez um random lá e tudo mais com o público. Conversou com o público. Teve esse mini showzinho, sabe? Acho que durou uns 20, 30 minutos. E a gente fez isso pra abertura de um evento de competição de K-pop que ia ter lá. Então, nossa, foi muito divertido. Foi muito divertido. Não, o público não foi muito grande, né? Porque o evento não era lá muito grande. Mas... foi muito legal, a galera foi super divertida, dançou junto também, foi uma experiência muito boa, que a gente gostaria muito de ter de novo, fazer um showzinho.
Então, mas se hoje uma empresa quiser contratar vocês para abrir um festival, para alguma coisa, vocês conseguem fazer um show de 40 minutos, por exemplo? Óbvio que vocês vão contar a parte que vocês vão interagir e tudo mais, né? Isso também conta, né?
Sim. A gente tem um tipo de evento aqui na nossa cidade que envolve exatamente isso. A gente faz uma apresentação de mais ou menos uns 40 minutos e a gente consegue lidar com isso, sabe? Então, se uma empresa chamasse a gente, como os meninos estavam fazendo aqui, mas não dava pra ver na câmera, né? A gente tava fazendo assim, ó, chama! Porque se chamassem nós, a gente ia com certeza, com toda certeza absoluta. A gente faria um mixzinho de coreografias.
Os quatro operativos, a gente ia parar quieto em cima do
palco. Nossa, a gente não ia parar quieto de jeito nenhum. A gente interage muito com a galera. E acho que a gente tem um certo, tipo, um certo molejo, digamos assim, pra interação em cima de palco, sabe? A galera interage muito bem. Por exemplo, eu sou um pouco mais introvertido do que os outros três. Mas quando junta os quatro, não tem pra onde. A gente não para quieto. Daria super certo.
Um dá suporte ao outro, né?
Sim, exatamente.
Bom, a gente tá falando de Brasil, então, assim, vocês acham que vocês conseguem fazer essa fusão também de coisas do Brasil, né, para que vocês também tenham público que não do K-pop? Isso é uma questão para vocês ou não? Vocês ficariam no K-pop 100% assim? É porque eu tô falando isso porque eu vi um vídeo de vocês fazendo ali o mashup ali de Bonde do Tigrão, né, com o TXT, e aí achei legal, assim, né, acho que são dois públicos diferentes que naquele momento poderia dar um match legal, né, tipo, fazer coreografia, sei lá, para uma Anitta, para uma Ivete também, abrir mais o leque. Vocês pensam sobre isso ou não? Ainda o projeto é K-pop e tem essa identidade e não pode sair disso.
Não, a gente tem essa identidade de ser com K-pop, mas a gente não pensa que seja exclusivamente com isso, até porque é muito mutável, tipo, não só o nosso trabalho, as nossas opiniões. Então, o que a gente faz também, ele é mutável. Então, a gente acredita que é possível a gente mesclar as coisas, ou ficar nisso no momento. Então vai depender muito de como está a situação no momento e como a gente vai trabalhar com isso.
Uhum.
A gente gosta muito de todos os tipos de música, qualquer tipo de coreografia, interação musical e por aí vai. Então a gente sempre está de portas abertas, sabe? O K-pop foi o que pavimentou nosso caminho, sabe? Ele começou tudo pra gente, mas a gente não tem nenhum tipo de restrição, não. A gente gosta de todos os tipos e tudo mais.
Sim. Vocês estão falando da questão do preconceito em homem dançar, né? De fato, a gente aqui no Brasil tem muitos poucos homens dançando, né? A gente tem o cenário lá do Salvador ali, que basicamente eles mais rebolam do que dançam, né? Eles sensualizam. Mas a gente tem muito poucas referências aqui, né? Vocês têm alguma referência de alguém aqui, ou que seja as drag queens também, né? Que dançam, né? A Pablo, a Glória e tudo mais.
O José quer falar, fala.
Bom, uma coisa que veio acabando com esse preconceito de homem dançar alguma coisa mais feminina, também veio do brega funk, da área do funk, que o pessoal rebola mais, do jazz funk. Uhum. Então, tipo, é uma coisa que já vem se desconstruindo aqui no Brasil, graças a Deus, né? O Fit Dance também tá aí para isso. Então, a gente quer quebrar mais um pouco desse tabu que é homem dançar, mesmo não sabendo, sabe? A gente, não tendo toda a técnica, a gente gosta de dançar, então não tem nada que nos impeça, e é o que a gente gosta de fazer. Então, a gente veio com esse propósito também de... por que não dançar? Por que não ser brasileiro e gostar disso? Ou por que não juntar as coisas? Então, a gente veio com essa ideia de ser o que a gente gosta de escutar. Vamos ver, continuar.
E outra coisa também que... Uma parada que tinha muito no início da gente, mas que continua até hoje, que são os comentários falando... Eu recebo muito assim, porque eu costumo responder muita gente no meu TikTok, no meu Instagram, porque eu não faço nada da vida, né? Aí eu tomo um tempinho pra responder a galera. Mas vem muita mensagem mesmo, principalmente de menino, falando, porque o pessoal no meu colégio faz bullying comigo porque eu escuto K-pop, ou porque eu danço. E é uma imagem que, sim, que eu acho muito interessante da gente passar, porque... Querendo ou não, a gente tem assim, todo mundo confunde, inclusive, acha que a gente é de menor, que a gente tem uma idade assim, tipo, entre os 18 e 19 anos. Então a galera que tá no colégio ainda meio que se identifica com a gente de que a gente não tá nem aí pra isso, sabe? A gente vai lá, rebola mesmo, e dança, coreografia feminina, tanto faz. E eu vejo, a gente vê muito comentário desse tipo, de que, tipo, a galera fica muito feliz de ver isso, de que, mostrou pro amiguinho do colégio que fazia bullying com ele, e ele, tipo, achou engraçado, sabe? Porque a gente juntou com coisa de funk também. Então, eu acho muito legal quando a gente recebe esse tipo de comentário de gente que tá passando por essa situação chata, né? Porque, infelizmente, hoje em dia tem muito disso, ainda mais em colégio. Na época do colégio, sim, a galera sofre muito com isso, eu acho muito chato.
O preconceito, ele é tão ruim, né? Que despotencializa as pessoas, né? Eu fico vendo, por exemplo, o pessoal do Passinho, no Rio de Janeiro, né? Que eles conseguiram até ter uma lei de que o passinho virou uma profissão, né? A dança virou, né? uma dança oficial, um estilo de dança oficial.
Uhum.
E aqueles meninos são, assim, uma potência em dança, né?
Com certeza.
E se eles seguissem esse preconceito, né? Cedessem esse preconceito, eles não seriam o que são, né? E tem muitos grupos de funk, né? Principalmente o Heavy Baile, por exemplo, que são incríveis as coreografias. Você fica assim, de boca aberta, vendo os moleques dançar, né?
Nossa, eles são demais. E o pior é que...
Pode falar.
É porque, tipo, como é uma coisa, assim, de outro país, da Coreia, é muito difícil ainda... Hoje em dia, ainda, eu sinto, pelo menos, que é bem difícil explicar. Por exemplo, como a gente acabou... Por exemplo, a gente apareceu no SBT esses dias. E aí eu falei pra minha família, né, que a gente ia aparecer lá e tudo mais. E eu acho que alguns aqui até podem sentir o mesmo. De que, tipo, é até meio difícil explicar o que, que é o K-pop. Tipo, meu pai perguntou, o que vocês vão dançar lá? Eu falei, o K-pop. Aí ele, o que é isso? E aí tem que explicar. Ainda tem muito isso hoje em dia, sabe? Então, por exemplo, essa questão do passinho vinha muito... Tinha um pouco de discriminação, mas eu acho que ainda vem menos um pouco do que esquisito do K-pop, sabe? Eu digo por mim que, por exemplo, na época do colégio, eu sofri um pouco com isso, de que eu escutava K-pop, meus amigos não, escutavam, sei lá, funk, essas coisas. E eu tava lá com meu fonezinho, eles iam perguntar o que, é que eu tava ouvindo, e eu tinha que mentir, trocar lá na hora, sabe? Porque eu não queria passar a vergonha de da galera ficar me zoando. Nossa, era muito chato. Mas hoje em dia, muita gente pergunta sobre isso e a gente não tá nem aí. A gente dança mesmo em público. A gente, inclusive, um dos locais que a gente gosta de gravar é praticamente em frente a um colégio. É. E aí eu lembro que teve um dia que a gente foi gravar um vídeo, acho que era eu, Josiê e Lucas. Uhum. E a gente foi gravar exatamente na hora de saída do colégio. E, nossa, passou muito, muito adolescente lá, rindo da gente. E a gente ria de volta. A gente leva na brincadeira mesmo, sabe?
É, tem que tirar sarro, né?
É, exatamente. Tem que tirar sarro mesmo. Mas... nossa, o que a gente mais escuta é... a gente tá lá gravando, a galera passa na rua gritando, buzinando pra gente. Normalmente é homem, né? Falando alguma palhaçada. A gente vai lá e grita de volta, ihu, simbora, vamos! É sempre assim, a gente sempre leva na esportiva.
Dança,
gatinho!
É, e o mais legal é que vocês estão inspirando outras pessoas a dançarem também, né?
Agir da mesma forma também. Se falarem alguma coisa que você leva na brincadeira, ri de volta, sabe? Manda um passinho pra ele lá e isso aí.
É, eu vi um vídeo de vocês também num rolezinho da Vergueiro lá, vocês dançando no meio da molecada, eu achei incrível.
Nossa, ali foi muito bom. Aquilo ali foi chamado de última hora e a gente pensou, a gente tinha esse tempinho livre, se não me engano foi domingo à noite, não foi?
Foi
domingo à noite e a gente viajava na segunda. E aí a gente pensou, velho, vamos reunir uma galerinha que a gente Oi? A gente reuniu uma galerinha que a gente tinha amizade ali, vamos gravar uns vídeos no meio da Vergueiro, que a gente soube pela galera lá, que era meio que o point do pessoal do K-pop ali no domingo e tal, e aí a gente foi lá gravar, deu super certo. O pessoal recepcionou a gente muito bem também.
Sim, como que foi vocês participarem no programa do lá, Silvio Santos, né?
Foi, meu Deus.
A gente não acredita. Como surgiu
o convite? Como que aconteceu esse rolê assim?
Peraí, só um segundo. Deixa eu explicar a primeira parte, né? Então, aconteceu que a produtora do programa do Silvio Santos, né? Que era. Ela entrou em contato com a gente pelo Instagram, mandou a DM, acho que assim. Nossa, a criança gritou aqui. a produtora do Silvio Santos entrou em contato com a gente pela DM, assim como foi com a Live Nation. Então, eu acho que o Instagram tá vindo aí, né, com essa força ultimamente, principalmente pra gente. Então, ela entrou em contato, lançou a proposta, a gente conversou e basicamente foi assim que aconteceu o contato inicial.
Sobre o Silvio Santos, já puxando para outros assuntos, a gente não tem dimensão do quão, entre aspas, famoso a gente é, sabe? Cada canto que a gente vai é uma experiência diferente pra gente, porque a gente não acredita o quão... Ah, tá. A gente não acredita o quão grande a gente é, e é muito inusitado a gente ter pisado no palco do Silvio Santos.
Quando a gente tava, no camarim da SBT, A gente várias vezes a gente fez isso, a gente um pro outro fez, bicho, a gente tá no SBT, não é possível, não.
O Bambam foi chamado.
Foi de noite.
Aí
ele passou lá.
Ele passou no mesmo canto que a gente passou, a gente passou pra ali, foi, pelo amor de Deus.
O Bambam tá ali, tá ligado?
Foi incrível.
Sim, é incrível mesmo. Mas vocês têm vontade de voltar à TV? Vocês acham que pra geração... O público de vocês, isso faz diferença estar na TV? Ou a TV é um outro público? Seria só uma adição ali?
Eu acho que, assim, o público... Eu gosto de chamar de público do sofá, porque eu assisto um pouquinho de Big Brother. Então, eu chamo de público do sofá. O público do sofá, eu acho que é de imensa importância, porque depois da nossa aparição no SBT, muita gente falou, olha, meu pai que, falava, vocês ficam ouvindo essa música aí e tal... Tava acompanhando vocês, falaram que, é muito foda o que vocês fazem. Então, acho que tá dentro da televisão, num canal aberto, abre margem para a nossa representatividade ser muito maior do que ela é só na internet. Os pais começam a entender o que é o K-pop, os pais começam a entender o que os seus filhos gostam, os pais começam a ver, né, que a dança, ela tem um poder muito maior e ela leva você a lugares que tá ali, é a TV. Então, eu acho que para um próximo passo aparecer, sei lá, na Globo, assim como o B2 fez, aparecer no Caldeirão do Hulk, o B2 é um grupo cover, então acho que seria algo muito bom.
No Mion, né?
É, não foi no Mion, inclusive. Uhum. É porque eu falei que a Adriana ia por força do hábito.
E foi muito legal. E foi muito legal
também. Naquele da Eliana lá, que eles falam que tá bombando também.
Isso, famoso da internet. Então, acho que, por exemplo, você sair da internet, que hoje em dia é algo que todo mundo pode aparecer, todo mundo tá ali, a internet é muito democrática. A televisão, ela não é tão democrática como ela parece ser. Então, tipo, alcançar esse lugar pra gente é uma honra. É algo que a gente não imaginava. Então, como o Lucas disse, a gente não imagina o quão grande a gente é pra receber propostas desse nível, né?
E também abrir... A gente costuma dar uma olhada no Twitter, às vezes, sobre o que o pessoal tá comentando da gente, né? Era muito legal, tipo, pessoal, meu Deus, o Nil Crias na TV. Ai, o Nil Crias dançando Fire na TV, como assim? Tipo, é uma coisa que a galera não espera de jeito nenhum, nem a gente esperava, né? Imagina a galera que acompanha a gente.
Porque aqui em Maceió, a gente já tinha falado que a gente é pequeno, entre aspas, sabe? Porque... Quando a gente foi para São Paulo, foi insano. A gente saía na rua, o pessoal conhecia a gente, mesmo sem roupa de cria. Era muito estranho, a gente passando pela frente do show do Twice, a gente pensou, a galera pode reconhecer a gente, mas a gente não parou quieto na fila. Os dois dias que a gente passou por lá, foram... eles não paravam.
Foi incrível.
Foi incrível.
Muita gente vindo tirar foto, pedir para falar com a gente, alguma coisa do tipo.
A gente nunca imaginou isso.
A gente nunca imaginou esse tipo de grandiosidade acontecendo com a gente.
Porque a dança que vocês fazem, a dança com a música, e, né, e acho que tem identificação também da questão do cria, né, de vocês serem pessoas acessíveis, gente como a gente, né, vocês podem ser um menino que está aqui passando na minha esquina, acho que isso a gente se identifica muito mais, né, dá aquele calorzinho ali, são brasileiros como nós, né, assim, pessoas normais.
Eu acho que quebra, por exemplo, a expectativa de, por exemplo, eu quero ir para a internet, eu preciso ter uma câmera assim, eu preciso ter um ambiente assim, um espaço assim, eu preciso ter tal roupa, tal figurino, eu preciso me comportar assim. E a gente vê que não é tão necessário. A gente sabe que você ser você, você fazer o que você gosta da melhor maneira que você puder, é o que mais importa ali, sabe? Porque assim se cria uma comunidade.
Sim, o trabalho de vocês realmente é inspirador, assim, parabéns. Eu queria perguntar então, meio que para finalizar, como foi a experiência do show da Twice, né? Se foi o primeiro show que vocês foram de K-pop, vocês falaram que foram em outros shows, vocês conseguiram ir naquele do BTS há tempos atrás? Como que foi primeiro o do Twice e se vocês já foram em outros e o que vocês esperam assim do Brasil em relação a isso, né? Vai vir agora, acho que as IVE, né? Vão vir
exato,
São Paulo, uma coisa assim. E para vocês também, como que é isso, né? Porque sempre vem São Paulo e Rio, né? Que é uma coisa muito chata, né? Não, é um rolê, né?
Queremos morar em São Paulo.
É o seguinte, foram várias primeiras experiências, né?
Isso.
Então, foi a nossa primeira vez viajando para um lugar tão longe.
Primeira vez viajando de avião.
Foi a primeira vez andando de avião, foi o nosso primeiro show gigante, assim, que geralmente tem alguns shows aqui na nossa cidade, mas eles não são shows...
Estado,
né? Exato.
E não são shows de K-pop.
Foi nosso primeiro show de K-pop, e a gente meio que viu três grupos de K-pop nessa viagem.
Teve o Omega X, né?
Porque a gente foi, teve o Vitya abrindo o show do Twice, o próprio Twice, e a gente conseguiu se apresentar na balada da Next, onde o Omega X estava. Então a gente viu o show deles também.
A gente pisou no mesmo palco que o Omega X.
A gente pisou no mesmo palco do Omega X. É um grupo que não é tão famoso assim, só que eu, principalmente, sou muito fã. O Raul também é muito fã. Então a gente amou a experiência. Lá em si foi algo mais grandioso ainda no show do Twice, né? Porque foi uma experiência muito louca desde a parte de fora. A gente... passando
filas, né?
A gente passando nas filas, o pessoal reconhecendo a gente gravou com o Aaron, um amigo nosso. Aí o pessoal parava para assistir, e depois que a gente terminava de gravar, batia palma, pedia foto, a gente recebeu alguns presentinhos de fãs, foi muito legal. E lá dentro do show foi algo espetacular, que é uma coisa incrível.
A gente estava tão perto delas.
A gente estava muito perto do palco, então a gente conseguia ver as meninas com uma nitidez, parece que estava tudo em 8K, sabe? Aí elas são muito perfeitas, é, parece que são feitas de porcelana. Jura você, não parece real as, o, elas, as idols, né? Então, uhum. Teve muita gente, o estádio completamente lotado, luz para todo lado, confete,
fogos.
Então, foi muito louco pra gente, foi muito legal. A gente encontrou alguns famosos que a gente acompanhava antes mesmo de começar a gravar. E aí, eles que... Alguns a gente ia atrás, né?
É, alguns a gente... Não, outros não. Era tipo assim, por exemplo, eu tava passando na fila e tem um cara que grava TikTok, que é o Matthew, e eu vi ele, eu falei, Matthew, eu te amo. Ele olhou pra mim, ele, meu Deus, eu não queria estar falando comigo. Então, tipo...
Então a gente conheceu alguns influenciadores que a gente achava que não tinha influência para chegar neles, mas que eles conhecem a gente. Então a gente ficou muito feliz com isso.
O Keidan, a gente conheceu o Keidan.
É, a gente conheceu vários influenciadores que gostam
do... Ah, o Keidan é bem famoso, né?
É, sim, sim. Aí a gente tirou uma foto com ele, apareceu até no vlogzinho dele. Foi muito legal.
Vlog dele, verdade.
Ai, gente, é, realmente. E a expectativa do show em si, então... foi muito maior do que vocês imaginavam, né?
Nossa, superou todas.
Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não sabia o que esperar.
Nem eu.
Eu também não sabia o que esperar.
Eu tinha expectativa.
Eu não tinha. Acho que, assim, eu acompanhei alguns shows e tal por TikTok pra saber basicamente como era. E, tipo assim, na minha cabeça eu não tinha uma régua pra falar, olha, não, o show vai ser isso, o show vai ser aquilo. Eu já esperava que fosse espetacular, mas eu não esperava que seria... Que seria o que ele foi,
nossa,
sabe?
Peraí, tipo,
foi muito, muito, muito especial.
Não, tem uma coisa que resume muito, assim, a experiência da gente no show. Começou, as meninas do Twice chegaram, né? Aí abriu lá as luzes e tudo mais, começaram a dançar. E eu lembro especificadamente de todos os quatro estarem olhando pra elas de boca aberta, parada. A gente tava parado, assim, de boca aberta, olhando os quatro igualzinho pra elas. Aí a gente olhou pro outro e fez, véi, o que é isso?
Não, não, a gente não sabia como reagir, porque... Parecia 3D, parecia um IA, não sabe?
É tudo gravado, a gente sabe que é tudo mentira.
Gravado.
Era tudo de mentira, a gente não acredita até hoje.
E elas cantaram ao vivo?
Sim,
sim.
Cantaram. A Dio principalmente.
Ela era a dona desse show.
No pianinho, teve violão. Nossa, teve o piano ao vivo, verdade.
Teve a roleta.
Eu acho que não só o Twice, o Vitia também, elas cantaram ao vivo, então acho que esse show... Ele trouxe pra gente uma experiência de K-pop que a gente não tinha ainda. Que pra gente foi uma experiência muito marcante pelo fato dele ser tão especial, de fazer parte da nossa primeira vez. Então, tipo, como o José falou, é uma primeira vez de muitas coisas. Então, eu acho que vai ficar marcado pra sempre pra gente esse show do Twice.
É, e pra terminar, antes do show do Twice, vocês tinham meio que... publicado que iam fazer um hiatus ali no Instagram de vocês para dar uma descansada e afins. Agora vocês voltaram com tudo, né? É, agora a coisa vai... Vocês vão trabalhar bastante, é isso?
É. Essa semana aí foi muito complicada pra gente. Tava muito difícil de a gente se encontrar. E aí a gente pensou, tá, não estamos conseguindo fazer aqueles vídeos que a gente sempre fazia, os 5 vídeos por semana e tudo mais. E como, assim, respeito aos fãs e tudo mais, pra não deixar ninguém preocupado, a gente foi e postou só um comunicadozinho de que, ó, gente, essa semana a gente vai estar focando em arrumar as coisas pra viagem e tudo mais, porque a gente tá sem tempo. Então, essa semana a gente vai ficar sem vídeo. Mas a gente voltou de viagem agora, porque a gente foi a primeira vez, depois foi de novo pro SBT, e agora voltamos, estamos tranquilo, agora a gente tá trabalhando com tudo pra voltar, assim, 100% aquela rotina que a gente fazia antes, e até, quem sabe,
trabalhando
mais...
Trabalhando para ir de novo, né?
Exatamente, ou com certeza. Inclusive para o do Ive.
Aí o que acontece é que você já até comentado que a gente tem essa pegada de gente como a gente, né? E a gente, justamente por isso que a gente não tinha tempo, a gente tava nenhum mora junto, né? A gente estuda, trabalha e isso acaba complicando bastante para a gente se encontrar e gravar o que a gente gosta de gravar.
Sim. Bom, gente, mas vocês fazem um trabalho incrível e eu espero que vocês cresçam muito mais aí, né?
Obrigado.
Acho que a Eventim já devia ter contratado vocês para divulgar o show do Ive, porque estão perdendo dinheiro aí com vocês, viu? Sem vocês.
Me engano, avô,
quem tá trazendo o Ive é a Live Nation, assim. Quem sabe a gente não aparece no show do
Ive? Quem sabe?
Quem sabe, né? O ato de abertura, o primeiro show, já pensou?
Nossa,
eu tô profetizando, hein?
Seria incrível.
Quero 40 minutos de coreografia e interação.
Ah, é isso aí.
Por favor, sim.
2 horas, se deixar.
Sim. Bom, gente, obrigado pela entrevista. É, foi maravilhoso, assim. Deixa o arroba de vocês para as pessoas seguirem. É, e é isso.
Galera, o nosso arroba aí é arroba newcrias, _ no Instagram e arroba newcrias no TikTok.
E é isso. E muito obrigado, gente, tanto pela galera que tá ouvindo aí, também vocês que chamaram a gente. A gente ficou muito animado para isso, a gente tava esperando por um tempão. Então, muito obrigado pelo convite também. Foi muito divertido participar aqui com vocês.
Sim. Nosso primeiro podcast.
Nosso primeiro podcast. Obrigado, gente.
Quando eu vi vocês lá, eu achei vocês, assim, incríveis. Realmente fantásticos. É. Parabéns de novo.
Obrigado.
E...
Obrigado,
beijo,
gente.
Beijo.
Tchau, bem, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.
E para você que ficou até o final, não esquece de deixar aí as suas 5 estrelinhas no Spotify, sua classificação, para que possamos chegar a mais pessoas. Siga o Newcrias no Spotify, siga o Slaves of Pop no Spotify para mais novidades sobre o mundo da música pop. Um beijo e até a próxima. Tchau!